Diz assim o Senhor, Marcos 15:33: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eloí, Eloí, Yamá, Sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: vede, chama por Elias. Um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na boca, na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias virá, vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião, que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Feche seus olhos agora, vamos orar. Senhor dos exércitos, meu Pai, graças e glórias te damos, Senhor, por este momento, Senhor. E queremos te pedir agora a tua unção, Senhor. A tua unção sobrenatural sobre as nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, discernir agora, Senhor, o teu Espírito Santo, Senhor. Para que nós possamos agora, para que nós possamos agora, Senhor Deus Todo-Poderoso, ver a tua face durante essa ministração, Senhor. Fala conosco, Altíssimo Deus. Revela-te a nós agora, Senhor, através desta palavra santa e maravilhosa, Senhor, para que nós possamos ser edificados e curados por ela, Senhor. No nome de Jesus eu te peço esta bênção, e por ela já te agradeço, meu Senhor e Rei, para a glória de Jesus, somente para a glória de Jesus. Aleluia. Que seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus agora. Aleluia, diga graças a Deus. Oh glória, graças a Deus, né? Irmãos amados, você ouviu aqui um trecho da palavra do Senhor, onde relata que os últimos instantes de Jesus Cristo como homem neste mundo. A obra de Jesus Cristo, ela foi manifesta, segundo a palavra de Deus, para desfazer todas as obras do diabo, né? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo, diz a palavra do Senhor. O Filho de Deus, ele veio com um objetivo, e o objetivo da vinda do Filho de Deus é que o homem pudesse, através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Jesus, ser religado a Deus, ser digno novamente da presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós, como homens, pecadores que nós éramos, todos nós, fomos destituídos da glória de Deus. Através do pecado de Adão e Eva, o homem perdeu o direito de se aproximar de Deus. O homem perdeu o direito de falar com Deus. O homem perdeu o direito de se aproximar de Deus. Tal era intenção do Senhor de afastar o homem dele por causa do pecado, que Deus expulsou Adão e Eva da sua presença e colocou guardas à porta do paraíso para que o homem não pudesse voltar. E quando o homem pecou, Deus já determinou sobre a serpente a sina da sua derrota, que viria Jesus Cristo, e Jesus Cristo pisaria na cabeça da serpente e a esmagaria e restituiria o homem a Deus. Você sabe muito bem, irmãos, só para te lembrar, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que para que haja remissão de pecados tem que haver uma morte. Ou seja, o pecado, ele só é limpo, ele só é apagado através de uma morte, porque o pecado leva à morte. E a humanidade, as pessoas ainda não compreendem muito bem isso, por isso vivem pecando. As pessoas ainda não entendem que a palavra de Deus ela é eterna, verdadeira, eficaz e que ainda vale para os dias de hoje. E a Bíblia diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo amanhã. Os pensamentos de Deus não mudam, né? Deus não evolui, porque Ele já é o máximo, né? Não existe chance de Deus mudar os seus pensamentos, segundo a palavra do Senhor. E nós entendemos que o pecado destitui o homem de Deus, afasta o homem de Deus e leva à morte. Por isso que Jesus Cristo teve que derramar o seu sangue. Porque através da morte do Cordeiro de Deus, através da morte de Jesus, os nossos pecados foram liberados por causa do sangue de Jesus Cristo que foi derramado. No passado, na época de quando Deus ali levantou o povo de Israel, tirou o povo de Israel do Egito, Deus instituiu ali já o poder dele, constituiu os sacerdotes e as pessoas, por causa do seu pecado, para poderem se aproximar de Deus, tinham que trazer um animal, um cordeiro, e apresentar ali ao sacerdote, para que fosse sacrificado, para que o sangue do cordeiro fosse derramado, para que os pecados ali daquela pessoa fossem limpos durante determinado tempo. O sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, a pessoa também colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, simbolizando que seus pecados passavam para o cordeiro, e ali o sacerdote sacrificava o cordeiro, espargia o sangue do cordeiro sobre o altar e queimava ali, né, a carne do cordeiro. Mostrando mais uma vez, que para que houvesse remissão de pecados, deveria haver derramamento de sangue. E é interessante, irmãos amados, é interessante porque as pessoas, elas se perdem nos conceitos de Deus. As pessoas não compreendem a amplitude da palavra de Deus, a amplitude do poder de Deus, dos pensamentos de Deus, é por isso que continuam pecando. O pecado gera maldição, segundo Deus. Se você observar toda a palavra de Deus, principalmente ali no livro de Deuteronômio, você vai entender e ver ali as consequências do pecado. Porque acima de tudo, além do pecado levar à morte, e à morte espiritual, porque vão para o inferno, vão viver a morte eterna, que na verdade é uma vida de sofrimento eterna, porque você sabe muito bem que Deus criou o homem para viver eternamente, e isso não se perdeu. Porque a criação de Deus, ela é perpétua. O homem é perpétuo, o homem é eterno, para viver no inferno eternamente ou ao lado de Deus eternamente. O que morre é o corpo, é a tua casca, é a tua aparência que apodrece e se dissolve na terra, conforme diz a palavra do Senhor. Por isso eu sempre digo, né, para que você entenda claramente as coisas espirituais. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E a Bíblia diz que Deus é espírito. Portanto, você é um espírito. Você é um espírito que tem uma alma e tem um corpo. Você não é o seu corpo. Você é o espírito de vida que Deus te deu. Assim como Deus soprou o espírito de vida sobre Adão para que ele vivesse, Deus enviou o espírito de vida sobre o embrião para que você pudesse ter vida, porque não existe vida que não seja concedida por Deus. Não existe vida que não seja concedida por Deus. Assim como ninguém tem o direito de tirar uma vida a não ser Deus. Somente se extingue uma vida, e a Bíblia diz que quando o homem morre neste mundo, né? A Bíblia relata que quando o homem morre, o espírito de vida volta para Deus. A alma vai para o julgamento e o corpo apodrece. Porque não significa nada. É apenas, aliás, significa muito, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nosso corpo é santificado pelo Espírito Santo. Portanto, merece um enterro digno, merece ser cuidado dignamente, embora a pessoa não esteja mais ali. Simplesmente, o templo que permanece na terra para apodrecer e para ser consumido pelos bichos e depois se transformar como se fosse terra mesmo, conforme diz a Bíblia, né? Voltará ao pó, O homem voltará ao pó por causa do pecado. Por causa do pecado. Tudo isso acontece por causa do pecado, né? O sofrimento, a dor, a angústia acontece por causa do pecado. Porque Deus criou o homem para viver ao lado dele, né? No paraíso, colhendo dos frutos das bênçãos do Senhor, sem precisar sofrer, sem precisar lutar. Este foi o desígnio de Deus durante a criação. E retornará, porque a Bíblia diz que ninguém pode impedir as obras de Deus. Retornará. Mas, voltando um pouco, só um pouco, lembrando, irmãos amados, de que a tua vida neste mundo, por causa do pecado de Adão e Eva, que erraram, desobedeceram a Deus, o pecado de Adão e Eva foi a desobediência a Deus. E a Bíblia diz que a desobediência é rebeldia. E a Bíblia diz que rebeldia para Deus é como pecado de feitiçaria. E a Bíblia diz que pecado de feitiçaria é abominação ao Senhor. Deus não admite a desobediência. Deus não admite a rebeldia. Portanto, se você tem pecado contra Deus, muito cuidado. Porque além das maldições que estão escritas na Bíblia estarem sobre a sua vida, você, no dia derradeiro de Deus, que pode ser o dia da tua morte, e Deus é tão sábio que ninguém aqui sabe o dia que vai morrer, pode ser amanhã, pode ser daqui a um minuto, pode ser daqui a 100 anos. O dia da sua morte é o dia derradeiro da tua vida, e o dia derradeiro da tua vida é o dia do teu julgamento, aonde Deus, o Senhor, vai te confrontar contra este livro. O Senhor Deus vai confrontar as tuas atitudes contra este livro, porque esse é o livro santo, é o livro de Deus, é a Bíblia que Deus deixou para nós. Porque quem criou o céu e a terra tem poder para deixar um livro escrito, não tem, irmãos? Escrito por homens, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Criou o céu e a terra, pode criar um livro. Você vai ser colocado diante deste livro. Você vai ser julgado pelas tuas atitudes que foram descritas neste livro, para que você possa atingir ou não a plenitude de Deus para a sua vida e a vida eterna. Entendemos, irmãos, que a vinda de Jesus Cristo neste mundo veio para fazer cessar o desígnio da morte, veio para fazer cessar a condenação eterna, porque Deus amaldiçoou o homem. Né? Se você se lembrar, Deus expulsou o homem da presença dele. Deus mandou colocar guardas ali na porta do paraíso para que o homem não pudesse voltar. E Deus amaldiçoou o homem e disse: maldita é a terra por tua causa. E a maldição, ela persiste. A morte, ela persiste para aqueles que não são obedientes a Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. E ainda existem muitos não recebendo o Senhor. O sangue de Jesus está derramado para aqueles que o receberam. Para aqueles, né? Tem efeito para aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador e o seguem. Conforme diz o livro de João, no capítulo número 1, dizendo, né, que a todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, que todos aqueles que obedeceram ao Senhor Jesus, que seguem ao Senhor Jesus, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que aceita Jesus, é aquele que segue a Jesus. Quem não aceita Jesus, quem não segue a Jesus, é criatura de Deus. É mera criação de Deus. Filho de Deus, conforme diz a Bíblia, somente aqueles que o aceitaram. E aqueles, João disse, né? E aqueles que o receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus? Amém. Porque você aceitou Jesus. Por isso que você tem o direito de ser chamado filho de Deus. Senão você seria uma mera criatura. Uma mera criação de Deus. E na nossa jornada neste mundo, irmãos, na nossa jornada de lutas, nós temos que provar a nossa fé, e nós temos que provar, irmãos amados, que nós somos dignos de Deus. O homem tinha tudo no paraíso, tinha tudo. O homem tinha tudo o que ele queria. Deus sujeitou todas as coisas ao homem, visitava o homem todos os dias na virada do dia para conversar com o homem, deu tudo ao homem. E o homem, no seu belo prazer, na sua plenitude com Deus, desobedeceu a Deus e pecou. E por causa disso, você neste mundo, durante as tuas lutas, durante as tuas batalhas, você tem que provar a tua fidelidade a Deus. Adão e Eva, na plenitude, não provaram isso. E você, nas tuas lutas hoje, tem que provar a tua fidelidade a Deus. Tem que provar o teu amor a Cristo. Tem que provar ali que você merece ser restituído. Que você merece o sangue de Cordeiro sobre a tua vida. Que você aspergiu o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Para que o sangue de Jesus te purifique de todo o pecado. Para que você se torne digno de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é santo. E Deus não pode entrar em comunhão com o pecador por causa da santidade dele. A santidade de Deus o impede de fazer muitas coisas. Impede de abençoar o pecador. Impede de falar com o pecador. Impede de ter comunhão com o pecador. E ao mesmo tempo nos possibilita que nós tenhamos momentos de revelação de Deus, de comunhão com Deus. Que nós tenhamos momentos de refrigério com Deus, para que alcancemos o grande milagre de Deus, que é a salvação, que é este o objetivo de Jesus ter vindo ao mundo. Jesus veio ao mundo para você ser salvo, não para que você tivesse uma boa vida neste mundo, embora a Bíblia prometa isso, mas o grande objetivo de Deus é a tua salvação, e muitos perecerão por causa disso, né? É aquela, eu sempre chamo a atenção, né? A igreja está cansada de ouvir isso. Mas, como a gente tem que falar, vou falar de novo, né? Que aquele que não ama a Deus acima de todas as coisas, vai para o inferno. É óbvio que vai para o inferno. Está escrito na palavra de Deus e as pessoas estão ignorando isso. Acham que servir a Deus, acreditar em Jesus, basta. E a Bíblia diz que acreditar que Jesus existe, que Deus existe, até o diabo crê. Amar a Deus sobre todas as coisas é um princípio que Jesus falou. Jesus falou que este é o maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. E quem quebrar este mandamento vai para o inferno. Você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Ou você tem um monte de valores na frente de Deus? Seus filhos, seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, sua casa, seu carro, seu trabalho, sua televisão, uma boa viagem. Como é que está? Como é que está o teu sentimento em relação a Deus? Você tem colocado Ele em primeiro lugar? Ele é o primeiro? Você tem agido desta forma? Não da boca? Porque falar é muito fácil, irmãos. Falar todo mundo fala. É? Você tem agido segundo aquilo que a Bíblia fala? Colocado Deus em primeiro lugar? Você tem colocado Deus em primeiro lugar? Você tem dado a Ele o tempo da sua vida necessário? Você tem dado a Ele o espaço necessário? Você tem dado a Ele a obediência necessária? Você tem feito isso? Ou não? Cuidado. O dia do teu encontro com Cristo pode ser hoje. E você vai receber do Senhor a sua sentença hoje. Se você morreu hoje, você vai receber a tua sentença hoje. Hoje, conforme diz a Bíblia. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. A Bíblia diz que os mortos não louvam ao Senhor. Devemos compreender, entender e devemos agir em relação a isso. Agir em relação a isso. Algumas pessoas acham que Deus é bobo. Acham que Deus é trouxa. Acham que Deus vai aceitar qualquer coisa. Já que o Leonardo falou aqui a respeito do sacrifício de Abel e Caim. Os dois sacrificaram a Deus. Abel sacrificou a Deus e Caim sacrificou a Deus. Deus rejeitou o sacrifício de Caim. E aceitou o de Abel, porque o de Abel foi feito com amor. O de Caim foi feito por obrigação. Deus rejeitou de Caim, aceitou de Abel. Caim ficou bravo, matou seu irmão por inveja. E Jesus, Deus, aliás, chamou Caim e falou: cadê teu irmão? E Caim falou assim: eu por acaso sou tutor do meu irmão, para saber onde ele está? E Deus falou para ele assim: o sangue do teu irmão clama a mim por justiça. O pecado faz com que a justiça de Deus seja determinada. O juízo de Deus vem, e ele vem forte. O juízo de Deus vem, e ele vem de forma poderosa. Algumas pessoas não entendem, acham que Deus é bonzinho, quando na verdade Deus não é bonzinho coisa nenhuma. Deus é justo, e a justiça dele faz com que ele seja um Deus bom. Mas ele não é bonzinho não, ele é justo. Tanto é que ele já destruiu a humanidade no dilúvio. Eram crianças, bebês, velhos, velhas, mulheres, foram todos destruídos por causa do pecado no dilúvio de Noé. E as pessoas não entendem isso, não entendem o juízo de Deus. E o juízo de Deus, ele não tem meio termo, ou é ou não é. Quando o juízo é estabelecido, ele vem. Quando Deus determinou que Jericó fosse destruída, o que, que Deus disse a Josué? Josué, vai e mata todos nesta cidade, mata bebês do colo, mata velhos, matem crianças, matem homens, animais, exterminem todos que eram amaldiçoados, pecadores. Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra, duas cidades extremamente pecaminosas. O juiz de Deus veio, foram exterminados todos, só sobrou Ló e as suas filhas, porque nem a esposa de Ló prevaleceu, porque ela olhou para trás, desobedeceu a Deus e se transformou numa estátua de sal. Juízo de Deus nos dias de hoje, quanto mais no dia derradeiro, quando nós vamos chegarmos na presença dele. E as pessoas estão ignorando isso, as pessoas estão ignorando, as pessoas não estão entendendo. E a Bíblia diz que na época de Noé, os homens se davam em casamento, tinham festas, tinham alegria, tinham trabalho, e chegou a hora, chegou um dia que veio o dilúvio, chegou um dia que Deus cessou, e aí tudo aconteceu. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a tua esperança, para você não ser destruído, para você não ser destruído por Deus. Deus deu uma lei a Moisés, e a lei de Deus, que Deus deu a Moisés, é uma lei dura, porque o povo era pecador, porque o povo tinha uma tendência a pecar. Deus deu a lei a Moisés, e uma das leis que tinha era que determinada punição para o homem era o homem ser crucificado, ou o homem ser enforcado. E Deus disse a Moisés, e falou assim: olha, para determinado crime haverá enforcamento ou crucificação, e todo aquele homem, e todo aquele que for pendurado no madeiro, será maldito. Será maldito, disse Deus. Todo aquele que for pendurado no madeiro será maldito. Então você já entendeu por que que o sangue de Jesus foi derramado? Porque a morte de Jesus é o sacrifício maior que poderia existir para a humanidade. O Filho de Deus dando a sua vida, derramando o seu sangue, para que nós pudéssemos ter vida. E agora você entende por que Jesus foi crucificado? Para levar sobre si a nossa maldição. Se fez maldito, sendo pregado na cruz, para que a nossa maldição, a maldição do homem, estivesse sobre ele. Estivesse sobre ele. E conforme diz a Bíblia: e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas maldições, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, diz a palavra de Deus. Agora você entende. Agora você entende por que que Jesus teve que derramar o seu sangue, por que que a morte de Jesus foi na cruz. E tem mais. E tem mais. Você sabe muito bem que quando Deus ordenou a construção do templo, na época da jornada dos 40 anos no deserto, era um tabernáculo que era construído no deserto, porque o povo de Israel, ele caminhava pelo deserto, e sobre o povo de Israel ia uma nuvem para proteger o povo de Israel do sol. E essa nuvem simboliza Jesus. E essa nuvem, quando ela parava, o povo de Israel acampava e ficava meses acampado. Quando a nuvem andava, o povo de Israel andava. Quando o povo parava, o tabernáculo era erguido aonde o altar do sacrifício era ali montado, aonde existiam compartimentos aonde somente os sacerdotes podiam entrar para ministrar ali a Deus. E posteriormente o templo de Salomão foi construído, e o templo de Salomão tinha o mesmo desenho do tabernáculo que era ali construído, erguido no deserto. E existiam ali dois lugares dentro do templo. Fora ficava o altar do sacrifício, e dentro ficavam dois ambientes, um lugar que era chamado lugar santo, que somente os sacerdotes levitas podiam entrar, e um outro lugar atrás do lugar santo, chamado de lugar santo dos santos, que era dividido por uma cortina grossa com fios de ouro. E ali, neste lugar, ficava a Arca da Aliança de Deus, e dentro da Arca da Aliança de Deus ficavam ali as tábuas dos 10 mandamentos, ficava a vara de Arão que floresceu, tipo assim um cabo de vassoura que deu flor, milagre de Deus, e maná, pão que desceu do céu, ficava ali dentro da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança representava a presença de Deus. E naquele lugar somente podia entrar ali o sumo sacerdote, só o sacerdote principal, uma vez por ano. Somente uma vez por ano ele podia entrar no Santo dos Santos, aonde estava ali a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E esse sacerdote tinha que passar, esse sumo sacerdote tinha que passar por um ritual seríssimo de purificação antes de entrar neste lugar. Eles tinham tanto medo que o sacerdote morresse lá pela ira de Deus, por não ter se purificado corretamente, que amarrava uma cordinha no sumo sacerdote, para que se ele morresse lá dentro, eles conseguissem puxar o corpo do lugar santo dos santos. Do lugar santo dos santos. Um lugar onde só os sacerdotes entravam. No outro ambiente, um lugar onde o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, dividido por uma cortina espessa. Os dois ambientes eram separados. Ninguém podia entrar no outro ambiente. E a Bíblia diz aqui, onde nós lemos, Jesus, tendo dado um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto abaixo. Este véu que separava os dois ambientes, quando Jesus deu o último suspiro, foi rasgado de cima a baixo, representando que não existe mais separação entre o homem e Deus, representando que todos agora têm acesso a Deus, representando que agora nós temos direito de entrar na presença de Deus, representando que nós temos agora o poder de nos manifestar na presença de Deus sem sermos consumidos. uma grande obra, muito maior do que as pessoas muitas vezes lembram que é. A restituição plena da comunhão do homem com Deus aconteceu por causa do Filho de Deus, que desfez a maldição, apagou o pecado e rasgou o véu da separação entre o homem e Deus. É por isso que você hoje é uma pessoa assim, que vem na reunião de oração, você ora a Deus, você sabe que Deus está te ouvindo. Você ora a Deus e sente a presença de Deus, e Deus fala contigo durante a oração. Eu sempre falo, a oração deve ser uma conversa e não uma reza. Reza não atinge o coração de Deus. A conversa, Deus responde. A conversa, Deus se manifesta. Na conversa, Deus se manifesta. Na conversa, Deus te abençoa. E a bênção de Deus, e a bênção de Jesus, o véu rasgado, é algo de extrema importância para que você vença. O véu rasgado te possibilitou discernir o que é certo e o que é errado. Eu sempre falo, né, irmãos? O próprio Senhor Deus disse, foi ministrado esses dias até pelo irmão Alexandre aqui, o Senhor falando, né, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Aqui está o que é certo e o que é errado. Se você não conhece a Bíblia, você vai pecar, porque você não vai saber o que Deus pensa. Você não vai saber qual é o juízo de Deus sobre determinadas coisas. É como se você não conhecesse as leis de um país. Você vai contra a lei, independentemente se você conhece ou não, você vai para a cadeia. Né? Não existe nenhum juiz em nenhum país do mundo aceita a justificativa: eu não conhecia a lei. É obrigação dos cidadãos de uma nação conhecer a lei do seu país. É um pressuposto o povo de uma nação conhecer as leis do seu país, para que ele possa segui-la e também para que ele possa ser julgado por ela. Então, não adianta você chegar na frente do juiz e dizer: eu não conhecia a lei. Ele vai dizer: você tinha que ter conhecido. E é assim Deus. Existe a oportunidade, existe a chance, e as pessoas que não fazem serão réus da sua própria decisão. E não conhecer o Senhor, e não conhecer a palavra de Deus, e consequentemente ser um alvo fácil para o diabo, para pecar e pecar e pecar, principalmente hoje em dia, que as pessoas deterioraram as coisas que são de Deus. A Bíblia não vale para nada. Ler a Bíblia é coisa esdrúxula, é coisa que não é necessária. Ler a Bíblia é algo sobrenatural até. Ninguém se importa em ler a Bíblia. Tem lá a Bíblia na estante, passam lá o espanador, com todo o respeito, mas não tem a pachorra de abrir a Bíblia para meditar nela. Os fundamentos de Deus. E ainda assim acham que estão considerando Deus em primeiro lugar. Estão amando Deus em primeiro lugar. Se nem meditar na palavra do Senhor, que ele disse assim: na minha palavra medita de dia e de noite. Para vocês verem como o mundo está. Os valores do mundo são diferentes dos valores de Deus. Com certeza são diferentes. Os valores que o mundo tem hoje são diferentes dos valores da Bíblia. Por isso que cada vez mais o mundo está terrível. Cada vez mais o mundo estará pior, porque estão se afastando de Deus. Porque as pessoas estão se afastando de Deus, as crianças estão sendo criadas sem o ensinamento da Bíblia, as crianças estão sendo criadas sem irem à igreja, as crianças estão sendo criadas com o péssimo testemunho dos seus pais, que roubam, que adulteram, que brigam, que ofendem, que não seguem a Deus, que não leem a Bíblia, que têm vícios, são beberrões, falam palavrões, cultuam a imoralidade, praticam a pornografia, consomem a pornografia, melhor dizendo, e depois querem que os filhos tenham os valores cristãos. Irão todos para o inferno. Irão todos para o inferno. Porque estas vidas estão distante daquilo que Deus disse que deveria ser. Está distante daquilo que Deus disse que deveria ser. E Satanás faz isso mesmo, né? A Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento do povo, para que não entendam. E a primeira mentira do diabo, você sabe qual foi? Eu não existo. E as pessoas estão acreditando nisso. Estão acreditando nisso. E vão ter o fim que Deus disse que teriam na Bíblia. Que a palavra de Deus é certa. O Senhor Jesus disse que tudo passará, mas a palavra de Deus não passará jamais. Hoje você pode se aproximar de Deus e ter a ajuda de Deus, para que Deus possa te conduzir neste mundo, para que você possa um dia alcançar a bênção definitiva do Senhor. A bênção definitiva de Deus. Você é um privilegiado. Sabe, Jesus falou para os seus discípulos, quando ele ressuscitou, ele falou assim: muitos dos profetas desejavam ardentemente ver o dia de hoje que vocês estão vendo, e não puderam. Você é um privilegiado, porque você vive as coisas de Deus nesse mundo por causa de Jesus. Você tem o Espírito Santo dentro de você por causa de Jesus. Você tem unção por causa de Jesus. Você expulsa demônios, cura enfermos por causa de Jesus. Você fala com Deus e Deus te ouve por causa de Jesus. Deus fala contigo por causa de Jesus. E muitos estão desprezando tudo isso. Muitos estão jogando no lixo. Muitos estão desprezando Jesus na cruz, estão cuspindo na cruz. Que aquele que recebeu o sacrifício de Jesus segue as palavras dele. O Senhor falou, Deus falou assim: esse é o meu filho amado, revelando assim, como se fosse um trovão, os discípulos de Jesus, para dois discípulos de Jesus, disse assim: este é o meu filho amado, a eles vocês ouçam. Jesus falou: aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Se você ama Jesus, você segue a Jesus. Se você não ama Jesus, você despreza as palavras de Jesus. E quem despreza as palavras de Jesus está desprezando o sacrifício na cruz. E quem despreza o sacrifício na cruz é do diabo. E quem é do diabo já está no inferno. Eu sempre falo, né, irmãos? Eu já vou encerrar. Tem uma carta que Deus mandou a uma igreja. Jesus mandou João, no livro de Apocalipse, escrever uma carta. Deus mandou escrever 7 cartas para 7 igrejas. E uma das cartas, Deus endereçou uma cidade, uma igreja na cidade de Laodiceia, lá na Turquia. Todas as 7 igrejas eram na Turquia, na Ásia Menor. Mandou para Laodiceia uma carta, ele dizia assim: que aquele que é morno, Deus vai vomitar da boca. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? A Bíblia diz assim: quem não é por nós, é contra nós. Jesus falou. Quem não segue a Cristo, está seguindo o diabo. É isso que as pessoas não estão compreendendo. Não tem meio termo. O morno, Deus vomita da boca. Ou você está seguindo a Deus, ou você está seguindo o diabo. Ou você está fazendo a vontade de Deus, ou você está fazendo a vontade de quem? Do diabo. Porque é ele que milita contra Deus. E se você está indo contra Deus, você está indo a favor do diabo. E se você está indo a favor do diabo, você é servo dele. E quem serve a ele é maldito. É maldito. Portanto, cumpre-se aquela palavra. Aquele que conhece a Cristo e se desvia do caminho é como a porca que depois de limpa volta para o lamaçal, ou como o cachorro que depois de ter vomitado come o vômito. Abra os teus olhos e os teus ouvidos para que Deus possa se manifestar na tua vida, para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós vamos orar agora, irmãos.